Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para um livro de Cantares de Salomão. E nós estaremos a olhar a partir do verso 7, pois no capítulo anterior, no programa anterior, nós já vimos desde o verso 1 até aqui. E nós vamos começar desde logo a olhar para estes textos bíblicos para podermos então retirar dele lições, quer a nível espiritual, quer também para os nossos relacionamentos conjugais. Aqui temos então este relacionamento entre o marido e a esposa, que são um tipo ou são uma analogia daquilo que pode ser, ou Deus quer que seja, o relacionamento entre Deus e o seu povo. Como é óbvio, as analogias têm sempre limites, são sempre limitadas na sua análise, naquilo que fazem, e nós como povo português conhecemos bem este tipo de poesia. O nosso famoso Camões, ao escrever Os Lusíadas, utilizou muito esta linguagem metafórica, muito esta linguagem em que ele via até o gigante de Adamastor quando afinal era uma tempestade que se aproximava. Então nós estamos bem familiarizados com este tipo de linguagem. Certamente vamos poder e compreender com mais facilidade aqui aquilo que Deus nos quer dizer no seu relacionamento connosco através desta analogia, deste relacionamento conjugal também. Vejamos então aqui o texto bíblico. Diz assim: Diz-me, ó amado, da minha alma, onde apascentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Nós vemos então aqui a preocupação que a esposa tem de, ao trabalhar, ao apascentar os rebanhos, não o faça no local inadequado. Ela manifesta então o seu interesse em saber onde é que o seu amado está. Ela busca ativamente o relacionamento com o seu amado. Isto aqui é em primeiro lugar, uma grande lição. Uma grande lição para nós percebermos que o desenvolver do relacionamento conjugal deve ser recíproco. Não deve ser só da mulher para com o marido, mas também do marido para com a mulher. E é interessante ver que ela aqui quer desenvolver e busca incessantemente este relacionamento conjugal. Está empenhada em encontrar o seu cônjuge. Não quer perder tempo junto daqueles que também estão na atividade de pastorear os rebanhos, mas ela não quer perder tempo com esses companheiros. Isto é mais uma vez uma grande lição que nós podemos retirar. Hoje sabemos que a maior parte das infidelidades conjugais acontecem exatamente com colegas de trabalho. E tem que se falar deste assunto, como é óbvio. Infelizmente isto tem destruído milhares de casamentos no nosso país. Então é fundamental nós percebermos isto. Não quer dizer que agora vamos deixar de trabalhar, não é isso que o texto bíblico está a dizer, atenção. O que está a dizer é que não devemos investir o nosso tempo só nas relações que estão a ser desenvolvidas no trabalho. Porque se nós analisarmos bem, isso acontece quase de uma forma, entre aspas, natural, porque as pessoas estão 8 horas, 10 horas envolvidas com pessoas no trabalho e às vezes gastam 1 ou 2 horas com o marido ou com a esposa. Porque quando chegam a casa às 7, 8, 9 da noite, muitas vezes têm tempo basicamente para comer uma sopa juntos, verem talvez um pouco de televisão, deitarem as crianças e já se passou 1 ou 2 horas e têm que se deitar porque no outro dia de manhã têm que se levantar às 6 da manhã para ir para o trabalho. E é assim que as nossas famílias estão a viver. Infelizmente, nós gastamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com o nosso cônjuge. E é óbvio que isso coloca em perigo as nossas relações. Então temos de aprender, de alguma forma, a conseguir gerir bem isso e investir bem o nosso tempo com o nosso cônjuge. É fundamental que o tempo que passamos com o nosso cônjuge seja um tempo de qualidade. E não é fácil, essencialmente, quando chegamos a casa já cansados de um dia de trabalho, extenuados, e muitas vezes o que acontece é que o tempo que passamos com o nosso cônjuge é os restos, é as sobras, é a nossa fadiga, é a nossa irritação, porque o dia correu mal e talvez precisamos de desabafar com alguém e o nosso cônjuge está cansado também, então o que acontece é que quando nos juntamos, discutimos. É óbvio que isso não é a vontade de Deus para o casamento, não é esse o desejo de Deus para a relação conjugal. Aqui esta mulher estava bem consciente disso e por isso ela diz que ao trabalhar, se for possível, ela quer trabalhar junto ao seu marido. Eu sei que alguns casais preferem não trabalhar juntos porque assim passarão mais tempo talvez a discutir, mas isso é algo que tem que ser trabalhado, a comunicação tem que ser trabalhada. E esta mulher queria passar tempo junto do seu amado, mesmo a trabalhar, passar tempo ao pé do seu amado, porque efetivamente ela não queria gastar o seu tempo junto a outros. E isto é importante nós aprendermos as lições que aqui queremos retirar. Jesus Cristo, no Novo Testamento, usa também esta imagem. Uma imagem de que Ele é de facto o pastor. Ele é aquele que cuida das ovelhas. E nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 16, onde ele diz que inclusive tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E ele diz, a mim me convém conduzi-las, elas me ouvirão, ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Jesus aqui estava a falar da nação de Israel, dizendo que a nação de Israel não era as únicas ovelhas que existem no mundo. Jesus Cristo veio para toda a humanidade. Alguns religiosos daquela época achavam que a nação de Israel era a única nação com a qual Deus se relacionava. Tinha uma imagem muito distorcida da relação com Deus, da relação de Deus para com o homem também. E por isso Jesus diz isto, que ele tinha outras ovelhas de outro aprisco, que ele precisava de conduzi-las. Continuamos a ver isso ainda hoje na história. É verdade que fora de Cristo não há salvação. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas também é muito clara mostrando que não há uma comunidade eleita só, exclusiva, e que todas as outras pessoas, enfim, estão perdidas. Não é verdade. Infelizmente, algumas comunidades, algumas igrejas até, acham isso, acham que elas são as únicas detentoras da verdade. E por isso todo o resto da humanidade está errada. Isso é uma distorção do ensino bíblico. Muitas vezes temos visto, inclusive no nosso país, perseguições, não há muitos anos, causadas exatamente por esta perspectiva. Pessoas que achavam que a sua igreja era a única igreja verdadeira e todas as outras comunidades cristãs, enfim, eram um grupo para ser abatido, um grupo a ser desprezado. E infelizmente continuamos com esta mentalidade ainda. Agora, como é óbvio, de uma forma mais soft, muito mais polida, hoje não há já apedrejamentos como havia há 30 anos atrás, e eu assisti a alguns, apesar de não ser assim tão velho como isso, mas ainda temos discriminações gritantes no nosso país. Podemos ver isso com o ensino nas escolas públicas, a forma como muitas vezes é boicotado o acesso às crianças para poderem optar pelo ensino religioso evangélico ou de uma outra confissão, como nas secretarias isso é conduzido dessa forma, como nas câmaras nós vemos que o acesso, por exemplo, a terrenos para construção de igrejas é vedado a determinadas comunidades, mas entretanto à comunidade maioritária do nosso país é facilitado esse acesso. Vemos inclusive alguns terrenos que estão destinados a ser construídos igrejas que continuam sem lá nada ser construído. No entanto, se uma outra comunidade for pedir aquele terreno, não lhes é cedido, e isso ainda continua nos nossos dias. Então, mas voltando aqui ao nosso texto, isto para mostrar que muitas vezes há comunidades que pensam que são exclusivas, têm só o direito elas, e Jesus Cristo mostra claramente que ele tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. A nação de Israel tinha esta mesma mentalidade e estava completamente fora daquilo que era a vontade de Deus. Mas voltando aqui então ao texto bíblico, estamos de novo em Cantares, capítulo 1, verso 8, diz: se tu não o sabes, ó mais formosa de entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apascenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Aqui temos então a resposta do esposo para com a sua esposa, para com este apelo. A esposa deve cuidar então das suas ovelhas, dos seus cordeirinhos, ela deve cuidar do seu rebanho, efetivamente, deve concentrar a sua atenção nisso. É mais uma vez interessante ver, porque a Bíblia faz muitas vezes esta analogia entre os rebanhos e as pessoas, que Jesus, na conversa que fez com o apóstolo Pedro, desenvolveu esta mesma ideia e disse ao apóstolo Pedro que ele deveria de apascentar os seus cordeirinhos. Devia cuidar do rebanho que Jesus lhe ia confiar. E isto é o desafio que Deus dá ainda hoje a todos aqueles que têm a responsabilidade de liderar, de conduzir, de pastorear, de pastorear uma comunidade espiritual. É a responsabilidade dos cristãos alimentarem a vida espiritual dessa comunidade. Por isso mesmo as pessoas são chamadas para liderar comunidades, assim como Deus em Jesus Cristo chamou os apóstolos para eles poderem liderar o início da Igreja Cristã, depois foi chamando outros homens para liderar a comunidade cristã, Deus ainda hoje continua a fazer o mesmo. O livro de Efésios, que nós já estudamos, é muito claro sobre essa matéria, mostrando que Deus deu, de facto, à Igreja líderes para eles apascentarem o rebanho. E Jesus Cristo hoje apascenta a Igreja através dessa liderança. É por isso que é tão importante que os líderes possam alimentar de uma forma cuidada o seu rebanho, possam alimentar espiritualmente as suas ovelhas. Eu sei que várias pessoas recebem o seu alimento espiritual através deste programa. Fico muito grato a Deus por ele me dar este privilégio de participar, mesmo não o conhecendo pessoalmente, na sua vida, alimentando-o espiritualmente. Fico grato a Deus porque, de facto, ele tem usado esta palavra, a sua palavra, para alimentar espiritualmente milhares e milhares de pessoas neste país. Mas, efetivamente, Deus quer que você se envolva numa comunidade local onde você tem o privilégio, a oportunidade de ser trabalhado no seu caráter. Tem pessoas com quem se relaciona, tem pessoas que lhe podem mostrar as virtudes e apontar os defeitos. É verdade que nós não gostamos que nos apontem os defeitos, mas é fundamental para o nosso crescimento espiritual termos essa comunidade que nos aponta também os defeitos, que nos mostra que nós estamos errados, que nos diz estás a exagerar nesta área, precisas de mudar aquela área, que nos encoraja quando estamos desanimados. E isso eu sei que não consigo fazer a esta distância, ainda que vou conhecendo alguns dos ouvintes deste programa, mas para todos os efeitos é quase impossível, porque não temos um relacionamento diário. Eu não falo convosco diariamente, ou melhor, vocês não falam comigo, porque eu falo convosco através deste programa. Mas é difícil começarmos a ter um relacionamento mais profundo, porque não temos interação, a menos que vocês continuem a escrever e a dizer as vossas dificuldades, aí sim podemos ir aprofundando o nosso relacionamento. Então é fundamental que você tenha uma comunidade local onde tem também líderes a quem você se submete para poder crescer espiritualmente. Mas voltando aqui ao texto, vemos que esta mulher é realmente desafiada a ter este trabalho de apascentar o rebanho. Mas ao mesmo tempo vemos aqui o marido a elogiar a formosura desta mulher. És a mais formosa de entre as mulheres. Realmente quando há um relacionamento de intimidade, quando há um relacionamento de amor, a beleza surge. Porque a beleza não está só no aspecto físico. O povo português costuma dizer que a pessoa que ama, mesmo olhando alguém que é feio, bonito lhe parece. E é um facto. Quando nós amamos alguém, essa pessoa torna-se a mais bela de entre todas as outras pessoas. Porque é aquela pessoa que é especial para nós. E não tem a ver com a beleza física. Tem a ver, essencialmente, com a beleza emocional, a beleza interior de cada um de nós. Então essa é a beleza que vale a pena trabalhar. Hoje em dia temos milhões de produtos cosméticos, quer homens, quer mulheres, para poderem embelezar o aspecto exterior. E nós estamos a esquecer que o mais importante não é o nosso exterior. É também, precisamos de cuidar dele, mas o mais importante é o nosso interior. É aquilo que nós somos como pessoas e não aquilo que nós parecemos ser. Mas voltando aqui ao verso 9 deste capítulo 1, diz: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Se alguém nos dissesse isto hoje em dia, provavelmente nós acharíamos uma ofensa. Mas aqui o autor deste poema está a fazer um elogio à sua amada. É necessário nós entendermos que aqui é uma linguagem poética, em primeiro lugar, por isso vai haver sempre comparações com a natureza, com, neste caso, com os cavalos. Mas tem a ver com esta beleza selvagem, podíamos dizer, que esta mulher tinha. Uma beleza natural que a Sulamita tinha e de facto, Salomão estava a salientar esse seu aspecto. Precisamos de entender mais uma vez que naquela altura os cavalos eram de facto um animal importantíssimo, quer na economia de um país, quer no desenvolvimento, quer na questão bélica. Era uma arma fundamental, então era um elemento altamente valorizado. Aqui o amado estava a elogiar de uma forma tremenda a sua amada com esta expressão. Portanto, não fica ofendida, é de facto um elogio que está a ser tecido aqui por Salomão. Mas continuando o nosso texto bíblico, verso 10 diz: formosas são as tuas faces entre os teus efeitos. e o teu pescoço como os colares. Efeitos de ouro te faremos com incrustações de prata. Agora vemos aqui o esposo Salomão encantado com a beleza da sua esposa, mas ao mesmo tempo admirando o cuidado que ela tem, apesar de ser uma mulher do campo, era uma mulher que cuidava de si mesma. E aqui mais uma vez uma lição. Os cônjuges devem ter este cuidado, independentemente da profissão que têm. Infelizmente vemos pessoas que ao casarem se desleixam, não se arranjam para o seu cônjuge. Quando o seu cônjuge chega a casa, se calhar a esposa está de avental, com rolos no cabelo, com, enfim, as máscaras de beleza, enfim, que não são nada belas para quem vê, mas prepara-se para sair. Mas quando está em casa, no fundo, o seu cônjuge não aprecia a beleza. E às vezes o contrário também é verdade. Talvez o cônjuge trabalha numa fábrica ou trabalha numa oficina e está extremamente cansado, quando chega a casa transpirado, nem tem o cuidado talvez de se lavar. É necessário, de facto, o cônjuge, cada um, cuidar de si para dar o melhor ao seu cônjuge. Esta mulher, apesar de trabalhar no campo, ela tinha o cuidado de se vestir, de inclusive usar estas joias, mesmo no meio do trabalho, como nós vemos aqui. Então ela tinha o cuidado de se arranjar para o seu cônjuge. Então é fundamental nós percebermos isto. Também devemos investir o nosso tempo cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa higiene pessoal, arranjando-nos mesmo para podermos agradar ao nosso cônjuge. Então a Bíblia é muito interessante porque a Bíblia exalta em vários aspectos a beleza feminina. E é fundamental nós percebermos isto. A mulher na Bíblia não é de forma alguma desprezada. Algumas pessoas têm esta ideia de que a Bíblia é um livro machista. Eu já ouvi isto, por isso é que eu estou a dizer. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro machista, mas na realidade não é. A Bíblia é um livro que retrata homem e mulher com a sua especificidade, mostrando os papéis que cada um deve desempenhar na sociedade. E a Bíblia exalta em muitas alturas a beleza feminina. A Bíblia exalta de uma forma tremenda o papel da mulher na família, na sociedade, e mostra como ela é fundamental para o crescimento do ser humano. Ela é igual ao homem em termos de dignidade. Foi criada à imagem e à semelhança de Deus, assim como o homem. No entanto, tem um papel completamente diferente. Nós, às vezes, parece que somos assim um pouco difíceis de entender estas coisas. Se olharmos para o aspecto físico da mulher, nós vamos rapidamente perceber que a mulher é diferente do homem. Por mais tentativas que algumas mulheres façam de se tentarem equiparar aos homens em termos de velocidade, em termos atléticos, não tem nada a ver com o facto de a mulher ser pior que o homem, não é isso. É diferente. E enquanto nós não soubermos apreciar estas diferenças, sempre haverá essa guerra entre homens e mulheres, quem é melhor ou quem é pior. E aqui não se trata de ser melhor ou pior. Homens e mulheres são diferentes. E eu gostaria de pôr um ponto final nessa discussão. Fisicamente é óbvio que isso é assim. Eu diria que as mulheres são muito mais belas do que os homens, esta é a minha opinião. Acho que Deus fez uma excelente obra de arte quando criou a mulher. Mas são diferentes, não têm que fazer todas as tarefas que os homens fazem, tanto que o seu corpo não está preparado também para isso, sua massa muscular não está pronta para isso. Os homens têm mais força, normalmente, do que as mulheres. Então isto são fenómenos físicos que saltam à vista. No entanto, às vezes nós temos dificuldade de compreender que as mulheres são de facto diferentes dos homens em termos emocionais, em termos espirituais, e de facto são, porque Deus nos criou diferentes. E isso não quer dizer que o homem é melhor que a mulher, nem que a mulher é melhor que o homem. É uma guerra que não deve ser travada de forma alguma. Homens e mulheres são iguais em termos de dignidade, são iguais em termos de valor, mas têm papéis diferentes. Se nós compreendêssemos isto, creio que muitas das discussões que homens e mulheres têm acabariam pela raiz. Não há necessidade de fazermos essa batalha, porque nunca foi essa a intenção de Deus ao nos criar diferentes um do outro. Por isso o desafio de Deus para cada um de nós é que os maridos amem as esposas como Cristo amou a Igreja e se entreguem por elas como Cristo também se entregou pela Igreja e se santifiquem por elas como Cristo fez. Este é o desafio que Deus tem para o homem. E é por isso que Deus também diz que a mulher deve respeitar o seu marido. E a Bíblia ainda, no livro de Efésios, que é o que eu estou a citar, ainda diz que o homem e a mulher se devem sujeitar um ao outro. Isto é textos da palavra de Deus. E infelizmente, quando nós não compreendemos aquilo que nós somos, quando nós não valorizamos quem nós somos em Cristo Jesus, então de facto aí começamos essa guerra de que os homens acham que são melhores que as mulheres e as mulheres acham que são melhores do que os homens. Eu gostaria de desafiar-vos a não entrar por esse caminho, porque é um caminho que só normalmente traz discussões, contendas e não dignifica ninguém. Mas vejamos que este texto bíblico aqui mostra claramente que o homem elogia a sua esposa elogia o seu cônjuge de uma forma sincera e transparente. Mas continuemos o texto bíblico e diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu amado exala o seu perfume. Vemos aqui mais uma vez esta intimidade, este relacionamento deste rei, desta mulher do campo, que de facto vão desenvolvendo este seu relacionamento e para eles a presença um do outro é de facto algo belo, algo que exala um bom cheiro. O verso 13 ainda nos diz: o meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. É um texto interessantíssimo este aqui. Mais uma vez, mostra esta intimidade, este saquitel de cheiro, de bom cheiro que exala para a sua esposa, está colocada junto ao coração. É uma imagem extremamente bela esta que é retratada aqui. E vemos como é fundamental, no relacionamento conjugal, haver esta emoção, este relacionamento que parte do coração, que vem do íntimo do nosso relacionamento. Eu espero sinceramente que nós possamos retirar daqui algumas lições vitais para a nossa vida conjugal e que cada um tenha efetivamente o seu amado, a sua amada, como algo do mais precioso que Deus nos deu e que efetivamente valorizemos esses relacionamentos. Este é o desejo sincero do meu coração para si e para a sua família. Que Deus o abençoe ricamente. No próximo programa, nós continuaremos a ouvir o som deste livro.